Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Estamos no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Das 18h às 18h30 estamos nos 1530 MHz e em onda curta em 13.630 e 15.720. Poderá seguir também certos desta nossa conversa aqui na Voz da América através do telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Portanto, logo a seguir à nossa conversa hoje aqui no Angola Fala Só. Nos próximos 60 minutos vamos ter um diálogo com os ouvintes angolanos. Hoje temos connosco António Francisco Webo, o ex-secretário da Casa CE. Ele quer criar o seu próprio partido. Ele vai-nos explicar o que é que pretende com a criação de um novo partido em Angola e vai responder também a todas as perguntas que os ouvintes lhe queiram fazer. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes aqui na Voz da América, vamos aos principais títulos da atualidade. E, amigo ouvinte, vamos então ver o que é que nos dizem as notícias hoje, nesta sexta-feira. O primeiro-ministro interino da Ucrânia, Arseniy Yatsenyuk, fez algumas concessões a líderes regionais e manifestantes pró-russos depois de ter expirado o prazo limite dado por Kiev para que os separatistas abandonassem os edifícios governamentais que ocuparam entretanto. Yatsenyuk e outros responsáveis do governo ucraniano deslocaram-se à cidade de Donetsk, onde se reuniram hoje com governadores das regiões do leste da Ucrânia, assim como com outras destacadas personalidades, tais como o magnate Rinat Akhmetov, o homem mais rico do país. O primeiro-ministro interino disse que apoiava a emenda da Constituição ucraniana, permitindo que os governadores regionais deixassem de ser nomeados pelo governo central e também para que pudessem ser realizados referendos regionais. O governo da República Centro-Africana disse que a autorização da ONU para uma força de paz de quase 12 mil homens é um bom princípio, mas coloca dúvidas sobre o calendário de entrada em vigor. A porta-voz Gisele Bedan afirmou estar preocupada quanto à data de 15 de setembro para a efetivação da força da ONU. Numa entrevista à Voz da América, ela manifestou preocupação que a data de início para a instalação na República Centro-Africana é demasiadamente longa para a realidade da violência que existe no país. Aqui nos Estados Unidos, a secretária dos Serviços de Saúde e Recursos Humanos, Kathleen Sebelius, demitiu-se das suas funções após ter presidido a atribulada entrada em vigor do programa de saúde do presidente Barack Obama. A sua demissão ocorre uma semana após o programa de inscrição ter encerrado para o primeiro ano de vigência daquilo que é vulgarmente conhecido pela designação de Obamacare. E por último, as autoridades malaias acreditam que os sinais detectados no fundo do mar pertencem às caixas negras do avião da Malaysia Airlines, que desapareceu no dia 8 de março. O primeiro-ministro australiano, Tony Abbott, disse à imprensa que as equipas de busca estão bastante concentradas na parte do Oceano Índico, onde foram detectados os referidos sinais eletrónicos.
Angola, fala só.
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 E, amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Este é o Angola Fala Só, um contacto direto dos amigos ouvintes com personalidades da vida política, económica, social, artística de Angola. Hoje temos aqui connosco António Francisco Webo, o ex-secretário da Casa CE por Luanda. Francisco António Webo, portanto, gostaria de dar-lhe para já as boas-vindas ao Angola Fala Só. Como está?
Nós estamos bem e aproveitamos o ensejo para agradecer esta oportunidade que a Voz da América está a nos dar.
Pois não tem de quê, nós sabemos que o Sr. António Webo está a criar o seu próprio partido político, portanto entrou em cisão com a Casa CE e quer formar o seu próprio partido. Pode explicar aos nossos ouvintes qual a sua intenção, portanto, de formação de um novo partido político em Angola?
Primeiramente, gostaria de enumerar alguns fatores, ou alguns fatores que nos levaram, na verdade, a abandonar a Casa Fé e então dar-nos oxigênio e a inspiração de fundarmos um outro partido, que é de facto a Pomba Branca. O primeiro fator tem a ver com o fato de nós sermos membros fundadores e não termos acesso aos acordos entre os líderes que compõem a coligação. Segundo, o fato de fazer parte de um grupo dos independentes que não tem um ente jurídico e que isto constitui um risco político para nós. Terceiro, a falta de vontade política por parte dos partidos que compõem a coligação para a evolução da coligação em partido político. Quarto e último, o embargo de relações infringida a mim pelo presidente Dr. Abel Chivukuvuku. Portanto, face a isso, nós sentimos que iríamos para a reforma política muito cedo, porque o fato de nós fazermos parte do grupo dos independentes, não é? Se os partidos políticos que compõem a casa continuarem a manter este travão para que a casa não evolua a partido político, e se um desses partidos recuar, abandonar a casa, portanto, a casa nunca vai evoluir a partido político. No entanto, eles saem, continuam a fazer política e nós, independentes, ficamos na rua. Inclusive, até como presidente Abel Chivukuvuku, que não tem partido, portanto, na coligação. Então, como somos tão jovens, e já dizia o Dr. Savini, se Angola é muito mais para nós, vale mais para a juventude. Portanto, Angola é muito mais para a juventude. Portanto, nós jovens pensamos, de facto, avançar, na verdade, com outro projeto político para não entrar na reforma política tão cedo.
Sr. António Ebo, portanto, já definiu os seus objetivos, já definiu as razões pelas quais vai criar este novo partido. Nós temos já em linha um ouvinte, mais precisamente da província do Moxico, o Sr. Adão do Nascimento Lica. Sr. Lica, como está?
Eu estou bem, boa tarde à Voz América, boa tarde ao Mano Ebo.
Pois,
um forte abraço a todos os angolanos que nos estão a ouvir a esta hora.
Muito boa tarde também para si, amigo ouvinte, e estava, portanto, a acompanhar esta nossa conversa preliminar com o nosso convidado. Tem alguma pergunta em especial a fazer?
Ah, sim, há várias perguntas a fazer ao Mano Ebo, não é?
Faça a favor.
A primeira questão que eu faço ao Sr. Francisco Ebo é a seguinte: o que realmente faltou para exercer as suas funções enquanto esteve à frente do Secretariado Provincial de Luanda da Casa CE? Segunda, que análise tem a fazer sobre o Colégio Presidencial da Casa CE? A terceira, o fenómeno intriga, bode expiatório, o jogo de amiguismo que referiu na conferência de imprensa, só serviu a si ou a demais membros da coligação? E por que desta atitude dos dirigentes máximos da Casa Fé?
Pois, António Ebo, ouviu as perguntas, qual a resposta?
Oh, sim, senhora. Primeiramente, gostaria de mandar uma pomba branca para o coração do meu mano, verdade, e para a sua família, paz para a nossa família. A primeira questão que nos coloca, portanto, o que faltou? O meu irmão, o meu amigo, o meu concidadão, sabe que nós exercemos as mesmas funções na província do Kwanza Norte e nós, de fato, tivemos grandes e bons resultados nas eleições de 2012. Este fator de sucesso nas eleições de 2012, de fato, influenciou para a nossa vinda na gestão da Casa Fé na província de Luanda. No entanto, de facto, exercer essas funções durante um ano. Luanda não tem secretariado provincial, A única coisa que nós recebemos nas vestes do secretário provincial de Luanda foi o carro. O carro foi casa, gabinete e tudo. Tanto delegar tarefas a alguém sem criar condições, penso que é procurar bode expiatório, não é verdade? Por exemplo, a incompetência. E quando alguém nos delega tarefa sem criar condições, de fato temos que regular, porque amanhã dir-nos não, afinal, aí há incompetência. E nós ouvimos isso numa reunião do Conselho Presidencial, onde todos os membros do Conselho Presidencial disseram mesmo que Luanda é inércia, o ego é incompetente, não serve. Foram termos utilizados. Portanto, mas não serve. Como? Se até papel, não é verdade? É, para comprar, temos que fazer ginásticas. De fato, eu nunca, durante os 20 anos que estou a fazer política, e 12 dos quais como dirigente, deleguei tarefas a alguém sem criar condições. Portanto, em Luanda falta muita coisa, e eu espero que a direção da Casa CE, assim que indicar o novo secretário, crie condições, na verdade, e deixem de lamentar que o Rebo saiu, o Rebo saiu por ali. Portanto, criem condições para o novo secretário provincial de Luanda, para não voltar a acontecer o que aconteceu. A segunda questão, sobre o colégio presidencial. Portanto, o colégio presidencial está vulnerável. Portanto, mesmo o Conselho Presidencial não consegue manter sigilo, é verdade? E, em vez de discutir questões concretas para a coligação e para o país, vão discutindo intrigas. Como, por exemplo, o Rebo bêbado, o Veluda ali para ali. Por exemplo, eu participei num debate em Rolo Eclésio e no dia em que o Conselho Presidencial reuniu, começaram a reunião, não, ele ficou 10 minutos a rir, não falou absolutamente nada. Portanto, em vez de buscarem questões concretas para a casa ter raízes profundas de crescimento e desenvolvimento, não. Portanto, é uma campada de entreguistas, não é verdade? E penso que este Conselho Presidencial não vai ajudar o Dr. Abel a falar na Chivucuvuco. Só para dizer, quando o presidente viaja, a presidência fica vazia.
Pois, António,
só o Dr. Abel que está a trabalhar.
Pois, portanto, você propõe-se criar este novo partido. Houve problemas na Casa CE, portanto, o senhor queixa-se de pronto, ter sido alvo de intrigas, etc. Mas voltamos, portanto, à criação do novo partido. Não é tarefa fácil. Tem entre mãos uma tarefa que, com certeza, que será bastante complicada. Qual é o estado de coisas em que está? Parece que vai dar entrada dos documentos do partido no Tribunal para a legalização do mesmo. Mas que tipo de apoios é que dispõe neste momento? E como é que está, portanto, neste momento, na prática, a formação do novo partido?
Sim, senhora. A Lei 22/10, de 3 de dezembro, é clara em relação a isso. Para, de fato, nós temos o ente jurídico da Pomba Branca, precisamos de 7.500 assinaturas. Nós já temos 5.000 assinaturas. Faltam algumas províncias por trazer os dados, não é verdade? Porque, no mínimo, por cada província, precisamos apenas de 150 assinaturas. Há províncias que já ultrapassaram. E pensamos nós que dentro de 2 semanas, na verdade, poderemos dar entrada ao processo no Tribunal Constitucional e começarmos então a Festa da Paz.
Pois, António Ebo, nós temos aqui já em linha um próximo ouvinte que com certeza querá também fazer-lhe algumas perguntas. Trata-se do Sr. Maurício Tomás, da província da Huila. Sr. Maurício Tomás, como está?
Eu estou bem, obrigado. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Ora, diga então.
Boa tarde.
Senhor, ok, obrigado. Eu queria dirigir algumas perguntas para o senhor, ali o convidado. Portanto, a primeira pergunta: sabemos que a lei dos partidos políticos angolana é das mais rígidas, talvez em todos os países do mundo que fazem a democracia. Será ter capacidade de, para conseguir 150 assinaturas em 18 províncias com a exigência que se opõe? Segundo, em Angola, para fazer política, não tem sido muito fácil. O senhor tem estratégia suficiente para convencer a sociedade angolana? Ou só vem para dar uma volta e depois vai para a extinção? O senhor conhece bem o país? Você conhece? E já esteve na Casa CE? Não sabe quais as dificuldades que passam com outros partidos na oposição? Muito obrigado. Era só isso.
Pois, Sr. António Ebo, por favor, responda a este ouvinte. Trata-se de uma intervenção para ficar ou apenas de um pormenor na vida política angolana?
É para ficar. A Pomba Branca tem raízes já há 3 anos. A Pomba Branca é mais velha da Casa CE. Antes da Casa surgir, eu abordei o presidente Abel Chivukuvuku, tivemos impressões e partilhamos ideias sobre o projeto Pomba Branca, inclusive, por exemplo, a bandeira que nós, os símbolos que nós vamos a próxima semana apresentar ao público, que nós vamos remeter ao público para debate, para também contribuições para os estatutos e não só. Por exemplo, os estatutos estão a ser traduzidos em todas as línguas nacionais, onde também surdos e mudos terão, de fato, os seus direitos preservados, não é verdade? No entanto, os símbolos o Dr. Abel tem. Quem um dia o perguntar vai dizer que, de fato, ele tem. No entanto, nós viemos para ficar, porque temos experiência política e, nesses 3 anos que fomos trabalhando, criamos raízes profundas em todas as províncias, nas 18 províncias. E para dizer mesmo que nós já temos uma base social de apoio. E vamos fazer aqui um desafio. A nossa primeira saída pública, vamos meter mais de 20 mil pessoas. Portanto, vamos recordar os velhos tempos de 92. Por isso, nós estamos fortes, viemos para ficar. O Mano também falou das assinaturas. Eles já temos ali 5 mil tal assinaturas. Faltam algumas províncias que estão por também trazer as suas assinaturas. Encontramos dificuldades, sim, porque o registro criminal para o corpo que vai dirigir a comissão instaladora não foi fácil para algumas províncias. Também a questão da residência, também encontramos dificuldades, mas graças a Deus essas dificuldades face ao nível de organização que a Pomba Branca tem, de verdade, foram ultrapassados. E penso que nas 2 últimas semanas nós teremos um processo no Tribunal Constitucional.
Sr. António Ebo, portanto, continuando esta nossa conversa aqui no Angola Fala Só, falou-nos, portanto, de uma primeira saída pública das forças, vá lá, do seu partido. Diz-nos que vai reunir 20 mil pessoas. Quando é que será isso e onde é que será?
Está em discussão. Uns defendem que seja no Kwanza Norte, onde a ideia da Pomba Branca começou. Outros defendem que seja em Malanje, onde a ideia, portanto, a ideia transformou-se em matéria, em projeto concreto. Uns defendem que seja Luanda, portanto, a maior praça política. E penso que na próxima semana, assim que nós apresentarmos ao público os nossos símbolos, os estatutos para a discussão, também vamos anunciar, de fato, qual será a província que vai receber o primeiro grande comício da Pomba Branca para transmitirmos, de fato, este calor de paz e de reconciliação nacional para os angolanos.
Sr. António Ebo, temos mais um ouvinte em linha. Trata-se do Sr. Paulo António, da Lunda Norte. Sr. Paulo António, como está? Fala só.
Estamos muito bem, obrigado. Primeira coisa que eu queria agradecer por ter concedido esta oportunidade. Eu tenho duas perguntas a perguntar ao seu secretário da Casa CE. Primeiro, foram que fizeram o partido a Casa CE, que todo mundo estava a ver que o partido a Casa CE e que vai nos livrar pelo sofrimento. Por isso, nesta ocasião, estamos a acompanhar tanto nas TPS, tanto nas notícias, porque...
Pois nós estamos, obviamente, com dificuldades em, portanto, contactar este nosso ouvinte na Lunda Norte. Vamos tentar passar para o Sr. Alfredo Soma, que se encontra no Coanza Sul. Alô, Sr.
Olá,
Soma.
Boa noite.
Boa noite, Sr. Soma. Como está? Passou bem?
Sim, sim.
Pois, aqui estamos,
olá,
portanto...
Lá na América?
Pois, nós estamos a falar consigo aqui a partir de Washington, como sabe. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. E, como tem estado a ouvir, temos estado a conversar com o Sr. António Ebo, que, portanto, é o ex-secretário da Casa CE e que se propõe formar um novo partido de nome Pomba Branca. Portanto, faça favor de colocar-lhe as questões que achar mais convenientes.
Está bem. A minha questão é a seguinte. O senhor secretário Adão Ebo, que deixou a Casa CE, será que ele está em condições para fazer um outro partido? Essa é a minha questão. Isso assim, o que estou a ver é dar a vá ao adversário maior. Outra questão é a seguinte. Eu tenho uma questão que não pertence ali, queria saber só do censo aqui em Angola. O censo inicia dia 16 de maio. Por que já o partido poder já está a registrar as pessoas, todos os bairros? Era só isso. Muito obrigado.
Pois, Sr. António Ebo, aqui temos a pergunta do Sr. Alfredo Soma. Ele pergunta se realmente vale a pena criar mais um partido e, segundo ele dizia, portanto, dividir mais a oposição. O que tem a dizer acerca desse companheiro?
Sim, senhora. Não é dividir a oposição. Eu, de fato, estou de acordo com o meu concidadão e, por isso, aproveito o momento para mandar-lhe uma pomba branca para o seu coração, para ele e para a sua família. A primeira questão que ele colocou, penso que nós já respondemos, e penso que vamos a término na questão do censo. Se isto está a acontecer, de fato é gravíssimo. É mesmo gravíssimo. E penso que é preciso ser denunciado às autoridades competentes, saber quem está a fazer e quais as razões que os leva a fazer, de fato, este censo antecipado.
Sr. António Ebo, vamos então passar aqui no Angola Fala Só ao nosso próximo ouvinte. Ele está a ligar-nos de Luanda. Trata-se do Sr. Marcolino Bernial. Sr. Bernial, como passou?
Passei bem, graças a Deus.
Ora, pode então colocar a sua questão ao Sr. António Ebo.
Ao Sr. António Ebo, meu boa noite.
Boa noite e uma pomba branca para o seu coração e para a sua família.
Obrigado. Eu quero saber do senhor António Ebo. Foi secretário da UNITA no Coanza Norte. Foi secretário da Casa Fé também no Coanza Norte, depois passou para Luanda. O que o senhor traz de novo que não encontrou nesses dois partidos em que o senhor passou? Para mim, a minha opinião pessoal, que isso é, se calhar, mais uma aventura, porque depois vão aparecer aí os ditos cangambas e vão lhe colocar alguns valores no bolso e depois tudo isso vai ficar em nada.
Sr. António Ebo, responda a esta questão, por favor.
Sim, senhora. Mais uma vez, agradeço a questão que o meu mano Benião apresenta. De fato, fui secretário da UNITA no Coanza Norte durante 4 anos. Exerci o cargo de secretário executivo provincial da CACE no Coanza Norte, penso, durante 9 meses ou mais, confio lá 1 ano, e vim para Luanda. O que trazemos de novo? O coração, a paz, a reconciliação, uma nova forma de fazer política. Porque nós também pensamos que os partidos políticos na oposição, alguns, na verdade,
Quer dizer, fazem uma oposição que ainda intimida o povo. E muitos cidadãos ou estão a interessar-se pouco da vida pública, na verdade, por causa destes comportamentos. No entanto, uns estão a pensar que fazer política é morrer, porque fala-se de intolerância, é por ali. Portanto, nós estamos a trazer uma nova filosofia de fazer política. Não é só criticar, mas sim também aprender as soluções. Por exemplo, no primeiro mês, nós, quando completamos o primeiro mês de existência, vamos apresentar ao Ministério da Educação os livros das reformas com erros ortográficos e as correções que nós fizemos como contribuição da Pomba Branca, na verdade, ao Ministério da Educação. Portanto, não é só criticar. Aqui há erros. Os livros da reforma educativa têm erros, da primeira até a décima terceira classe. Já criticamos. Agora, nossa contribuição, temos aqui os livros corrigidos. E, de fato, vamos dialogar, pedir ao Ministério da Educação que retire da circulação os livros com erros ortográficos. Por isso, por um lado. Por outro, eu também penso, há partidos que aconselham no Parlamento que têm direito a alguns dinheiros do OGE. No entanto, imaginemos, se esses partidos pensarem, uma ambulância custa $78 mil, pensar tirar $78 mil e fazer uma doação, em vez de criticar só haja praga, e também se, os partidos têm essa iniciativa. Chegar no município onde não há ambulância, oferecer a ambulância, penso, pode negar. Agora, é usar essa negação da administração para contrapor o regime. É mais ou menos isso. Nós queremos oferecer uma ambulância para ajudar o povo, eles não querem. Então, o povo vai reduzir. Afinal, o Estado protege o povo ou não?
Se o Antônio
quer nos ajudar, quer oferecer medicamentos, quer dar um pouco do seu dinheiro, do OGE também, ao nosso hospital, por que a administração está a rejeitar? E também há outros mecanismos. Há igrejas com postos médicos, com clínicas, de verdade. O senhor, por exemplo, do partido político vai para uma província, escala, pega $78 mil, compra-se uma ambulância, de verdade. Porque ali naquele hospital também são tratados os eleitores desses partidos. Imaginemos, por exemplo, o prédio sujo, conforme está tão sujo. Se o partido político da oposição aluguer 3 ou 4 carros de saneamento básico, chupar aquelas águas salobras, águas podres que estão ali, meter detergentes, o fada e tal, ter um cheirozinho, ajudar a limpar, tirar o lixo, de verdade, isso vai ajudar na qualidade da vida do cidadão daquela que vive no prédio sujo e não só, e também proteger a vida do eleitor. Porque não fazendo isso, de verdade, os mosquitos saem dali, daquelas águas podres, do lixo, etc., vai picar, vai levar a doença nas casas dos cidadãos, e esse cidadão é um potencial eleitor.
Portanto, senhor António Abo, nós vamos ter que interrompê-lo agora.
Nova filosofia de fazer oposição, de verdade, participar na vida pública e também trazermos a educação cívica, porque até hoje ainda não vimos um partido político a fazer uma campanha porta a porta, boca a boca, de verdade, a educar os cidadãos.
Mas vamos ter que interrompê-lo agora, Sr. António Webb. Estamos a aproximar-nos do final, da primeira meia hora deste Angola Fala Só. Voltaremos a esta questão de uma política, portanto, mais interventiva do partido que, portanto, pretende criar, o Partido Pomba Branca. Recordamos os amigos ouvintes que estamos praticamente a chegar ao final da primeira meia hora deste Angola Fala Só. Estamos a transmitir em 1530 MHz e em onda curta em 13.630 e 15.720. Poderá seguir-nos depois deste programa com, portanto, porções desta nossa conversa no seu telemóvel no endereço m.voaportugues. Hoje temos connosco como convidado António Ebo, que pertenceu à Casa CE e que entrou em cisão com essa coligação para formar o seu próprio partido. Fique connosco com a Voz da América. está sintonizado com a Voz da América. Este é o programa Angola Fala Só. O nosso convidado de hoje é António Ebo, ex-secretário da Casa CE por Luanda. Ele está a criar o seu próprio partido, o Partido Pomba Branca, e diz que em breve dará entrada dos documentos no Tribunal para a legalização do mesmo. Já vamos continuar a nossa conversa com o nosso convidado de hoje aqui no Angola Fala Só, mas para já os principais títulos do dia. O primeiro-ministro interino da Ucrânia, Arseniy Yatsenyuk, fez algumas concessões a líderes regionais e manifestantes pró-russos depois de ter expirado o prazo limite dado por Kiev para que os separatistas abandonassem os edifícios governamentais que ocuparam. Yatsenyuk e outros responsáveis do governo deslocaram-se a Donetsk, onde se reuniram com governadores das regiões do leste da Ucrânia, assim como com outras destacadas personalidades da região. O primeiro-ministro interino disse que apoiava a emenda da Constituição da Ucrânia, permitindo que os governadores regionais deixem de ser nomeados pelo governo central e que sejam realizados referendos regionais. O governo da República Centro-Africana indicou que a autorização das Nações Unidas para uma força de paz de quase 12 mil homens é um bom princípio, mas colocou algumas dúvidas sobre o calendário de entrada em vigor. Aqui nos Estados Unidos, a secretária dos Serviços de Saúde e Recursos Humanos demitiu-se das suas funções depois da atribulada entrada em vigor do programa de saúde do presidente Obama, o conhecido por Obamacare. Foram estes os títulos aqui na Voz da América. Voltamos agora ao contacto com os ouvintes e com o nosso convidado, António Ebo. Antes, portanto, de voltarmos ao nosso convidado, vamos já ligar para o nosso próximo ouvinte, que se encontra no Quando Cubango, é o Sr. António Cabinda. Sr. Cabinda, como está?
Muito boa tarde, nosso jornalista.
Boa tarde. Faça favor de colocar a sua questão.
E boa noite, nosso convidado. Boa noite. E uma pomba branca para o seu coração e para a sua família.
Muito obrigado, muito obrigado. Bem, eu não queria indo bem nas questões partidárias. O senhor jornalista gostaria só de permitir isso pelo menos 50 segundos ou um minuto. Nós, o povo angolano, estamos preocupados sobretudo o que se diz a defesa própria, que é a primeira coisa para um cidadão angolano. Agora, eu queria lhe colocar o seguinte. Agora, as perguntas que vou fazer ao senhor, convidado, por exemplo, já como um dirigente que quer governar um país, se tu aceitarias, saindo numa das eleições em 92, perdendo 75% do terreno, para hoje recuperar e abandonar estes camaradas que recuperaram a 100% do território, que é as Forças Armadas, da forma que nós estamos a ver. Para este partido no poder, que eu dirijo até mesmo, agravaram os nossos irmãos a dizer que vão entregar carros. E alguns já têm, inclusive, um grupo de dirigentes a reunir e dizer que se entregar até a major, ou como é que da forma que você disse, dizia que poderia engarrafar as estradas de Angola. Quantos milhões de oficiais que nós temos? E quem paga? Não somos nós, o povo angolano? O dinheiro não é de Angola? Agora, os nossos sobrinhos que estão nas fronteiras, para vir nos visitar, aqui principalmente no Guarda do Banco, que está no Mochico, ou nas Lundas, ou no Brasagão, e vice-versa, é preciso que o povo apoie, a própria família apoie. Porque quando chega em Luanda, o salário é uns 200 e poucos dólares que ganha. Já não atiza o leste. A família tem que preparar o dinheiro de chegar na família e regressar para o quartel. Senão vai presa após de 10 dias. Isto é que podíamos dizer. É a questão que eu coloco. Se na realidade, como um dirigente, como presidente, comandante em chefe, se aceita isto. E o próprio partido utiliza os generais como cadeados e chaves.
Pois, Sr. António Ebo, falamos aqui de dinheiro, falamos de benefícios. O que tem a dizer acerca desta questão?
Ah, sim, senhora. Também nós ouvimos algumas forças políticas fazerem campanha, acusar-nos de nós sermos, de facto, uma força criada pelo MPLA, e também os cangambas e outros não estão por detrás. De facto, isso é mentira. Nós estamos a trabalhar com as nossas próprias pernas, nossas próprias mãos, próprias forças, mas se há cidadãos angolanos que pensam que podem contribuir, com
como cidadão podem contribuir. Por exemplo, não é? A própria RCE, quando surgiu, apareceram cidadãos, o Dr. Abel abriu uma conta onde qualquer um podia depositar aquilo que tinha, 100 kwanzas, 200 kwanzas, para dar como contribuição, vai dar. E nós também vamos lançar uma campanha de recolha de fundos. Agora, o essencial é sermos honestos, transparentes na gestão desses dinheiros. Como, por exemplo, as cotas. Em que mundo disse Catavulu vale muito moço, vale a Catavulu. A Catavulu vale muito moço. Portanto, não é uma pessoa que dá maioria, é a maioria que dá na minoria. Portanto, é a base que sustenta o topo e não o contrário. No entanto, é ser-se transparente. Por exemplo, as igrejas, a título de exemplo, os meus pais é que fundaram a Igreja Teosófica Espírita. A Igreja Teosófica Espírita, não é, custou um templo de mais de $1 milhão. Esses dinheiros vieram da contribuição dos crentes. Por isso, se houver organização, boa política, de verdade, transparência, os militantes darão o seu contributo.
Sr. António Ebo, falando nessa questão do contributo, falando na questão do contributo, portanto, neste momento, quem é que contribui para a formação do novo partido e como é que vocês estão, portanto, em matéria de financiamento das vossas operações? Qual é o estado das coisas em termos de dinheiro? Como é que vocês estão, portanto, a fazer frente a essa questão material, vá lá, da formação do partido?
Ah, sim, senhora. Primeiro, organizamos as bases e as bases estão a contribuir. A título de exemplo, quem for ao 30 vai encontrar um caminhão que está a vender bagre, calcuço, seco. Vim trocar sua lala. São as bases. Mesmo quando eu, na altura, fui secretário da UNITA no Kwanza Norte, não é? Levo em Caçarala o povo, as bases organizadas, não é verdade? Eu chegava, ficavam 3, 4 dias. Comia, bebia, dormia com o povo, recebiam. E atualmente, por exemplo, está na sede da Casa Sede. Para além da contribuição, porque ele paga as rendas, né, daquela sede, da Casa Sede em Caçalala, né, uma vez tinha 50 mil, faltava 40 mil com antes. Ele disse: não, chefe, já temos aqui os 40 mil. Contribuição. Penso que o importante é organizar as bases. Porque a organização é a base da ação. Quando as bases estão organizadas, as bases sustentam o topo. A lei 22/10, do 3 de dezembro, é claro, no mínimo para uma formação política, tem que apresentar um patrimônio, não é verdade, equivalente a 500 mil kwanzas, ou em dólares, e uma conta com 500 mil kwanzas, daí equivalente em dólares. Portanto, falando de nós, estamos ali em $10 mil.
Pois, Sr. António Webb, vamos então passar ao nosso ouvinte seguinte, que é o Sr. Moenho Wadi, de Malanja. Sr. Wadi, como está? Fala só.
Ok, muito obrigado. A direção da Voz da América.
Não tem de quê, faça favor.
Boa tarde.
Muito boa tarde para
boa
si.
Boa tarde, boa tarde. E uma bomba branca okay. Para o seu coração e para a sua
Sim.
família.
Ok, eu tenho duas questões a falar.
Sim, senhora.
Sim. A minha pergunta é o seguinte. Aqui Angola é um país muito rico. Por que que o povo angolano continua sempre a sofrer? Em que tempo que o sofrimento dos angolanos vão acabar? E a outra questão, falando da justiça, já não se fala mais. A justiça hoje não está em condições aqui em Angola. A razão está a se comprar com dinheiro. Aquele que tem razão perde a razão e aquele que não tem dinheiro... o que tem dinheiro compra a razão. O que não tem perde a razão. É a justiça.
Pois aqui fica a questão, Sr. António Webb. Neste momento, em Angola, quanto a si... o que é que se passa em termos de justiça? A justiça trabalha, não trabalha? Como é?
Sim, senhora.
O meu mano não concluiu seu raciocínio, mas eu pude perceber a essência daquilo que é o seu pensamento. País rico, povo sofredor. Eu penso... O país Angola não é rica, é potencialmente rica. Angola será rica quando os angolanos começarem a usufruir dos beneplácitos necessários que o país tem. E depois da realização do censo, não é? E daquilo que estamos a ouvir do governo, o governo poderá encontrar mecanismos, bases para a distribuição racional das riquezas que o país tem. Agora, se depois do censo isso continuar assim, então teremos mil razões de criticar quem está a governar. Porque quantos somos, onde estamos, não é? Quando eu estou a cozinhar, eu não sei quantas visitas vou receber, às vezes posso fazer pouca comida, posso fazer muita comida. E se fazer pouca, vai ter muita gente sem comer, e se fazer muita, vai sobrar e até vamos deitar, que é um desperdício. Por isso é importante sabermos quantos somos, aonde estamos, quais são as nossas necessidades, e a partir dali então canalizar os recursos que temos em função das necessidades e por regiões.
Sr. António Web, temos aqui já mais um ouvinte. Trata-se do Sr. Costa Jamba, que está a ligar-nos do Uambo. Sr. Jamba, como está?
Muito obrigado, eu estou bem.
Pois, muito boa tarde. Faça favor. Estamos bem também. Muito prazer em tê-lo consigo aqui no Angola Fala Só da Voz da América. Faça favor de colocar a sua questão.
Eu quero colocar por aí duas questões. A primeira questão é a seguinte. O senhor António primeiro foi da UNITA, foi secretário provincial do Comando da Norte, se não me engano. Depois, fora da UNITA, foi para a Casa T, alegou-se de que a UNITA não tivesse a casa própria para o senhor e não tinha condições próprias, então tinha que ir à Casa T. E da Casa T fez o seu trabalho no Comando da Norte, onde saiu em segundo lugar, então foi à província de Luanda, como secretário provincial de Luanda. E dessa vez o senhor alegou a mesma situação daquilo que já foi da UNITA, em que a UNITA não tinha condições. Na mesma alegou a Casa C, que a Casa C não tem condições, não tem secretário, não tem secretaria para ele, não tem casa, não tem carro. Então, estamos a ver que é uma confusão.
E qual é a sua questão? Qual é a sua pergunta?
Sim.
Qual é a pergunta que quer fazer ao senhor António Webb?
Sim, a outra pergunta é que se o senhor António está conseguindo fundar o seu partido, que é Comba Branca, então não teria conseguido arranjar um gabinete para ele e alugar uma casa, uma vez que conseguiu de fundar um partido. E nós sabemos que fundar um partido não é uma coisa fácil, requer gabinetes, representações nas províncias, requer tanto dinheiro. Então, se eu não conseguir, não teria conseguido, mas para não fundar o seu partido. Era
as minhas questões, muito obrigado. Pois, Sr.
António Webb. Sim, senhora. Uma pomba branca para o seu coração, para a sua família, meu mano. Saudações a todo o povo do Uambo. Eu pude perceber, tanto apresentou, dizia que as razões que eu apresentei na altura que saímos da UNITA e fomos para fundarmos a casa, também foram as mesmas razões que apresentamos quando deixamos a casa sem. De facto, o meu mano tem razão. O meu mano tem razão, vamos ser honestos. E aquilo que nós apresentamos é, de facto, a verdade. É, de facto, a verdade. Só não é verdade dizer que não tinha carro. Na casa sem tinha carro. Um dia antes de nós deixarmos a casa sem, não é? O carro foi recebido à força por 10 jovens mandatados pelo dirigente da Casa CE para me retirar o carro, porque 3 semanas antes o secretário da Casa CE, Dr. Leonel Gomes, mandatou o secretário da Administração de Finanças, Dr. Mwanza, para retirar o carro compulsivamente. O Mwanza negou, mandatou o secretário provincial adjunto Libertador, também rejeitou, e mandatou Bunga. E o Bunga, por sua vez, constituiu esse grupo de delinquentes que foram retirar, de fato, o carro. Então, eu nunca disse que não tinha carro na casa séria.
No entanto, isso foi depois de ter o diálogo com a doutora Belchi Vucuvucu na sua própria casa, não é? Onde ela de fato perguntou-me, dizia que os amigos estavam a dizer que estava a fundar um partido. Sim. Primeiro, hoje queria partilhar isso com o presidente há muito tempo. Como ficamos um ano, eu, secretário provincial de Luanda, ligar para o presidente, não me atender, mandar mensagem, não responder, solicitar audiência, não me receber, de verdade. Então, de fato, pronto, o presidente Abel ligou para termos um encontro e ficamos um ano para depois ser recebido só naquele dia. Onde eu, de fato, dizia que temos a pretensão de fundar outro partido político, queria partilhar isso como presidente, não é verdade? Mas como presidente criou um embargo de relações entre nós, então não foi possível. No dia seguinte, o doutor Abel partilhou isso no Conselho Presidencial. Falou no Conselho Presidencial, foi dali onde, então, mandataram o Leonel Gomes e outros. Por livre e espontânea vontade, dizia que vou entregar o carro. Eu quase entregar o Félix Miranda, penso, mandatado pelo presidente Abel, estava na altura em Benguela, dizia que não faça isso sem orientações do presidente, porque o presidente não sabe aquilo que o secretário-geral orientou. Mas, dias depois, aquilo aconteceu, não é verdade? Por isso é que nós queremos dizer que nós, de fato, tivemos carro, e eu disse no exórdio desse nosso diálogo, que a única coisa que recebemos, à altura, como secretário executivo provincial de Luanda, foi o meio de transporte que serviu de casa e gabinete para trabalhar.
Pois, Sr. António Ebo, continua aqui no Angola Fala Só, neste diálogo com os ouvintes. Temos mais um ouvinte aqui em linha. Trata-se do Sr. José Tati de Cabinda. Sr. José Tati, boa tarde. Não sei se está a ouvir-me.
Boa tarde, Sr. Jornalista.
Como está? Passou bem? Ora, por favor, esteja à vontade para colocar as suas questões ao Sr. António Ebo.
Bom, Sr. Ebo, eu acabo de receber a sua informação, que já fundou um outro partido, saiu na Casa Sé. Eu gostaria de saber quais serão as linhas principais para esse partido relacionado ao caso Cabinda. Primeiro ponto. Porque o caso Cabinda é um caso já veio de muito tempo, mas esse caso é quase que já não se fala mais do caso. Mas eu faço recordar o senhor Iebo, como é um novo partido que está a renascer em Angola. Qual será a posição para o caso Cabinda? E segundo caso, gostaria de perguntar ao senhor Iebo, o povo de Cabinda até hoje continua a sofrer. Cabinda é um território produtor de petróleo, de muitas regalias, de muitas riquezas esse país produz, mas o povo sempre está a sofrer. Enquanto o senhor Uebo já é fundador do novo partido, se um dia ganha as eleições, o que poderá mudar para o povo de Cabinda?
Pois aqui fica a pergunta em relação a Cabinda, senhor António Uebo, qual é a posição deste novo partido em Angola?
Sim, senhora, muito obrigado. Uma bomba branca para o seu coração e para a sua família e para o povo de Cabinda. A questão de Cabinda está relacionada também com a questão das três formações políticas, MPLA, UNITA e FENELA. E Cabinda. Portanto, para Cabinda, nós no poder, vamos propor ao povo de Cabinda um referendo. Para que o povo de Cabinda fato decida sobre os seus destinos. Segundo, ainda em relação a isso, nós queremos proteger as três formações políticas, UNITA, MPLA e FENELA, porque esses partidos não são partidos dos seus militantes, são partidos que hoje nós vamos considerar como património do povo. E por isso, quem tentar contra esses para o desaparecimento das três forças políticas que se bateram para a independência do país, na verdade, estão a tentar contra a soberania nacional. Portanto, são dois elementos sensíveis que a Pomba Branca vai tratar. E esses elementos fingem-se fundamentalmente na paz e reconciliação nacional. Nós sabemos que ainda há guerra, há dificuldades. E nós, depois da fundação, na verdade, o Tribunal dá-nos o aval, de fato, temos programado também a solicitação do encontro com o Presidente da República, na verdade, para partilharmos algumas questões sobre Cabinda. Como também eu dizia, nós, e um dia vamos ser poder nesse país, e é um compromisso que nós estamos a fazer com o povo angolano, principalmente o povo do interior que está a nos ouvir, verdade? A UNITA, o MPLA e a FNLA não poderão abranger, não é? No artigo, que é a lei dos partidos políticos, a lei eleitoral, que se não atingir 0,6% é extinto. Estes partidos não podem ser extintos, porque fizeram muito para o país. Devem ser protegidos. Como também, não é, as três figuras, Dr. António Augusto Neto, Paulo de Roberto, Dr. Savimbi, não é, também são questões sensíveis. E no encontro que nós vamos solicitar com o Presidente da República, vamos solicitar que, de fato, se entregue o corpo do Dr. Savimbi para que, de fato, tenha um enterro condigno. Portanto, fazem parte do nosso programa estratégico, verdade? E pensamos que tudo vai correr bem, porque as bases que estão a nos sustentar estão com muita energia, e um dia nós seremos o próximo governo depois do MPLA.
Pois, Sr. António Ebo, é o convidado do Angola Fala Só, da Voz da América. Nós temos já em linha mais um ouvinte para colocar algumas questões. Trata-se do Sr. Nunes Kalupeteka, da Kwanza Norte. Sr. Kalupeteka, não sei se está a ouvir-me. Muito boa tarde.
Muito boa noite. Estou a ouvir, sim.
Ou melhor, boa noite, sim, senhor. Olha...
Muito boa noite, senhor Ebo.
Boa noite, tenho uma pomba branca para o seu coração e para a sua família e para o meu povo do Kwanza Norte.
Ok, muito obrigado. Eu estou muito satisfeito, é nunca demais aqui no país surgir mais um partido. De facto, nós gostaríamos que o partido Pomba Branca pudesse ver, de facto, nos problemas que o país vive. A minha pergunta é a seguinte: qual será a política do partido Pomba Branca em relação a essas diferenças sociais, em termos de enriquecimento aqui no país? A pobreza é sempre de cada vez mais está a existir, e os ricos estão sendo sempre ricos. Depois, até que ponto aqui no país a história será verdadeiramente contada? Porque estamos a assistir, nós, por exemplo, somos senhores que acompanhamos a situação do país, a história real de Angola, mas estamos a acompanhar que, por exemplo, existe alguma manipulação. Então, o que de novidade a Pomba Branca pode nos trazer em termos de rendimento, da distribuição rica, da distribuição social da nossa riqueza, e depois da história verdadeira do nosso país, até que ponto puder ser contada?
Pois, aqui fica uma interessante questão para o Sr. António Ebo, deste nosso ouvinte do Kwanza Norte. Portanto, o que tem a dizer o seu partido acerca das grandes diferenças sociais que se verificam em Angola?
Sim, senhora. A nossa base fundamental para suster a grande diferença social é cingir-se-á no Orçamento Geral do Estado. Portanto, nós traremos, temos e vamos implementar a nossa política da distribuição racional das riquezas do país, de verdade, e isso seguir-se-á mais na educação e na saúde. Por exemplo, quanto mais cidadãos saudáveis o país tiver, mais o país vai produzir em termos de recursos. Quanto mais cidadãos formados, não é, mais qualidade de cidadão nós vamos ter. E os cidadãos conseguirão exigir o respeito dos seus direitos, e nessa exigência, de fato, a contrapartida vai ser a boa qualidade de vida. É por isso que a nossa aposta vai estar na educação e vai estar na saúde. É, por exemplo, em 1970, o Ministério da Saúde, tanto na altura português, no seu relatório sobre as doenças de sono, e no Kwanza Norte, por exemplo, a doença de sono estava a 0,2%, e hoje, quer dizer, disparou, porque tem avionetas a distribuir os inseticidas para matar os insetos. E depois, questionei a pessoa que estava a partilhar comigo, um membro do governo. Ele dizia, é que o governo português, na altura, o colono, como sabia que a mão de obra, se ficar doente, a economia não vai crescer vertiginosamente, então tinha que também apostar na saúde. Portanto, quando eu tiver funcionários que têm mais tempo doente do que de trabalho, a empresa não avança.
Por isso, senhor António Web, vamos então agora aproveitar...
Também a questão da educação.
Pois, muito obrigado por essa nota acerca da educação angolana e também do setor da saúde. Temos ainda aqui mais um ouvinte em linha. Vamos tentar falar, portanto, com o senhor Pedro Cabral, do Uijo. O senhor Cabral, não sei se está a ouvir-me neste momento.
Alô, sim, sim.
Sr. Pedro Cabral, pois muito bem-vindo ao Angola Fala Só. Faça favor, portanto, de colocar a sua questão ao nosso convidado, António Web. Eu sugeri-lhe que baixasse talvez o seu rádio, porque poderá estar a fazer algum eco. Portanto, se tiver o rádio ligado, se baixar um pouco... Ora, aí está. Faça então favor de colocar a questão.
Camarada ouvinte. António Web.
Sim, senhora. Muito boa noite. Uma fuma branca para o seu coração, para a sua família e para todo o meu povo de Luís.
Então, eu queria pôr algumas questões. O senhor é convidado, conhece bem a história de Angola. Como é que os antigos reinos lutaram infladamente com o colonialismo e não venceram? Então, apareceu os movimentos de libertação, por não lutarem unidamente, surgiu conflitos. Em 92 surgiu partidos políticos, mais de 100 e tal partidos políticos. Não conseguiram defender todos. Alguns caíram e não existe mais. Também aconteceu... No caso da FNL, é um exemplo concreto. Na presidência do engenheiro Lucas Ndondo. Hoje, para ficar quase no último espaço no Parlamento.
Sr. Pedro Cabral, qual é a sua questão para o nosso convidado? Exatamente.
A questão que eu queria dizer, esses partidos políticos que são fundados em Angola sem união com os outros, é questão comercial... ou só para enganar a opinião pública e nacional?
Pois, Sr. António Web, como vê, portanto, esse fenómeno de muitos partidos políticos em Angola, muitos que desapareceram, será que o seu vai ter o mesmo caminho?
Uma grande e belíssima questão. A Pomba Branca vem ter o mesmo destino, porque a paz parte do coração das pessoas, de verdade, a reconciliação nacional é a nossa bandeira, e a nossa prática diária que vai ditar tudo. O povo do Luís vai sentir. Portanto, lá onde nós estivermos, a nossa base estiver, o povo vai sentir. Portanto, as nossas bases de apoio têm de ser e serão úteis na sociedade. Serão úteis, serão interventivos na sociedade. Portanto, a mudança começa lá na base. E a questão da solidariedade. Por exemplo, na verdade, no bairro onde eu vivo, se tiver, eu não posso deixar que as ruas mantenham o lixo, porque tem que esperar que o governo venha tirar. Eu tenho que juntar os meus militantes, em conjunto, tirarmos o lixo. O povo tem que saber que, afinal, eles estão interessados na nossa saúde, estão interessados no nosso bem-estar. Portanto, são pequenos gestos. No bairro, se tiver alguém a passar mal, podemos juntar cada 10 kwanzas e mais. A solidariedade é um baluarte fundamental da cultura social do povo banco.
Pois, senhor António Ebo,
nós já temos isso. Essa será a nossa bandeira.
Muito obrigado pela sua intervenção aqui na Voz da América, mas infelizmente estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Agradeço-lhe uma vez mais, em nome da Voz da América, Sr. António Web, o ex-secretário da Casa CE, e que é o fundador de um novo partido angolano, o Partido Pomba Branca. Foi o nosso convidado hoje aqui no Angola Fala Só. da Voz da América. Agradecemos, claro está, também a participação de todos os amigos ouvintes e até para a semana para mais uma edição de Angola Fala Só. Dentro de momentos o Paulo Oliveira aqui estará para apresentar a emissão em português para a África.